civilização hebraica ver artigo principal. História de Israel e antiga civilização hebraica imagem. Abraram os três anjos as portas do purgatório segundo descrição de Dante Alighieri em 1250. Gravura de Gustave Doré, 1832-1883. As origens de maior antiguidade dos hebreus, ou israelitas, ainda não se conhecem. A Bíblia sempre é a mais importante fonte para se estudar a respeito desse povo. As origens tiveram início com Abraão, que chefiava uma tribo onde viviam pastores seminômades. Atendendo aos conselhos de Deus, a cidade de Ur, perto das margens do rio Eufrates, foi deixada por Abraão, este caminhando em direção para Arã, e depois Abraão foi estabelecido na terra de Canaã, no litoral leste do Mediterrâneo, hoje Israel. O caráter dessa corrente migratória era religioso e teve grande duração de tempo até a chegada de Abraão à terra que Deus prometeu. Abraão, contrariamente aos demais homens de sua época, baseava sua crença em um só Deus, que criou o mundo, dotado de invisibilidade e que tinha dado ordens para Canaã. Premiado por ser obediente, por ser crente, uma promessa de Deus foi recebida por Abraão. Sua família originária é um povo que se destinasse a ser possuidora da terra de Canaã, na qual, de acordo com o que diz a Bíblia, eram brotados leite e mel. Isaac, filho de Abraão, ficou sabendo que seu pai renovou essa promessa. Mais tarde, foi renovada a promessa do avô Abraão para Jacó, pelo qual foi recebido de um anjo o nome de Israel, cujo significado é o forte de Deus. Porém, só se conquistou definitivamente a terra de Canaã, no século 13 a.C., durante a saída de Moisés e a sua condução da totalidade dos hebreus para a terra prometida, em 1250 a.C. Os patriarcas são chamados de patriarcas os três homens que chefiavam os israelitas, Abraão, Isaac e Jacó. O primeiro passava sua vida em Ur, na Mesopotâmia. Deus lhe dá ordens de sua partida para Canaã e faz a promessa do excelente futuro de seus descendentes. Após a partida, Abraão é estabelecido na terra de Canaã com sua família. Depois que morreu, é sucedido por seu filho Isaac e depois sucede-lhe Jacó, cujo pai foi Isaac. Os filhos de Jacó são em 12 pessoas, que vão originar as 12 tribos de Israel. José, o de menor antiguidade deles, é o preferido dos pais. É invejado pelos irmãos a tal ponto que é vendido como escravo para comerciantes do Egito. No Egito, José vai ser trabalhador na corte do faraó. Após uma grande quantidade de aventuras, ele é nomeado primeiro-ministro. Naquela época, os israelitas ficam muito famintos e o estabelecimento de sua família é conseguido por José. Moisés imagem. Moisés com as tábuas da lei, por Rembrandt. A vida do povo hebreu foi pacífica por uma grande quantidade de gerações. Porém, o faraó ficou inquieto porque a população aumentou e o Egito tornou-se poderoso. Suas decisões foram a transformação dos egípcios em escravos e a exigência de extermínio da totalidade das crianças que nasceram há pouco tempo na época. Ora, naquele tempo, ocorre o nascimento, numa família de hebreus, do pequeno Moisés. Para ser salvo, foi acomodado por sua mãe numa pequena cesta feita de papiro e o escondido por entre os caniços do rio Nilo. A filha do faraó recolheu o bebê e o educou na corte. Quando chega a idade adulta, Moisés se revolta com o seu povo miserável e encontra-se isolado no deserto do Sinai. Ali, Deus é revelado a ele que promete duplamente. Tornará livres os israelitas do trabalho escravo e o país de Canaã será dado por Deus ao povo israelita. Desde então, a grandiosidade da missão de Moisés é essa: será o guiador do povo israelita até a terra prometida e o mensageiro de Deus aos homens, de acordo com o conteúdo religiosamente sagrado que aparece nos 10 mandamentos. Então, Moisés fez uma viagem de volta para o Egito, para juntamente do faraó, ele fez um pedido para que seja permitida a partida dos escravos israelitas para a terra de onde vieram, porque Deus ordenou. Sabendo que o faraó recusou, Deus aplica o castigo ao Egito com as 10 terríveis pragas, com narrativa bíblica. Finalmente, ocorre a cedência do faraó e a partida em liberdade dos israelitas. É a Êxodo, ou seja, o momento histórico em que os hebreus saíram do Egito. Moisés foi o condutor do povo hebreu por meio do deserto de Sinai. Outra vez, Deus é revelado a ele, as tábuas da lei foram dadas a Moisés, contendo os 10 mandamentos, e Moisés se aliou, ou seja, se pactuou com o povo de Israel. Ele os dará proteção até entrar na terra de Canaã, porém, em troca, será exigido de seu povo, que este obedeça absolutamente as leis impostas por Deus. Este, efetivamente, faz o ditamento a Moisés das leis de regência à vida do povo de Israel. As 10 primeiras são de importância particular, definem-se como os 10 mandamentos da lei de Deus. Conquista de Canaã. Após a sua saída do Egito, o povo hebreu fez a travessia do Mar Vermelho e foram errantes por 40 anos no deserto. Finalmente, ocorre a chegada dos hebreus às fronteiras que demarcavam a terra prometida, atualmente Estado de Israel. Moisés perde a vida. Após a sucessão do falecido Moisés por Josué, é lançada uma guerra santa contrária aos cananeus e é declarado vencedor. A nação onde viviam os cananeus é transformada em nação de Israel. Deus cumpriu o que prometeu. Juízes. Uma vez que se estabeleceram na terra de Canaã, era preciso uma autoridade para ser o líder do povo hebreu nas batalhas contrárias aos inimigos e o coordenador das atividades democráticas. Foram os juízes, e dentre eles mereceram destaque Josué, Sansão, Gideão e Samuel. Após os juízes, foi fundado o Reino de Israel, que o rei passou a ser comandante do novo país dos tempos bíblicos. Monarcas. Imagem. David representado por Michelangelo. Davi e Salomão foram os reis de maior esplendor do passado histórico israelita. No reinado de Davi, foi concluída a conquista da terra de Canaã e fundado o Reino de Israel. Durante o reinado de Salomão, foram expulsos os aterrorizantes filisteus e escolhida Jerusalém como a capital do novo país. Foi um rei autor de poesias e escritor de uma grande quantidade de salmos, hinos sagrados, encontrados na Bíblia. Quando Salomão reinou Israel, o país teve grande progresso. Foram construídos palácios, fortificações e o Templo de Jerusalém. No interior do templo, estava localizada a Arca da Aliança, cujo conteúdo principal eram as tábuas da lei, nas quais se gravavam os 10 mandamentos, que Deus tinha feito ditamento para Moisés no Monte Sinai, durante a vinda do povo hebreu do Egito a Canaã. Monarcas. A maior parte do material que se usava nas construções era produto de importação de Tiro, na Fenícia. Exagerou-se tanto no mercado importador de madeira, em principal o cedro do Líbano, ouro, prata e bronze, que Israel se transformou num país pobre. Quanto à arrecadação do dinheiro do país, não havia suficiência de pagamento das dívidas. Para que sejam sustentados os gastos e o luxo da corte do rei Salomão, foram aumentados os impostos e tornou-se obrigatório o trabalho da população economicamente desprivilegiada e obras públicas. Além do mais, a cada 3 meses 30.000 hebreus foram revisados no trabalho de mineração e de extrativismo florestal na Fenícia para extrair madeira, como forma de pagar a dívida externa de Israel com a Fenícia. A administração de Salomão foi motivo de descontentamento do povo, porém, ele foi considerado historicamente como rei que construiu muito, em principal, como um rei muito sábio. Invasões estrangeiras. Os demais povos se apoderaram de Israel por uma grande variedade de vezes. após a divisão de Israel em ambos os estados adversários, Israel na parte setentrional e Judá na parte meridional, os assírios e babilônios aprisionaram os hebreus. Depois, dentre os demais dominadores, os persas e romanos se apoderaram de Israel. Por volta do ano 70 AC, a cidade de Jerusalém foi destruída pelo imperador romano Tito. Os judeus, desde então, foram espalhados pelo mundo, foi a que chama-se diáspora, e somente foi conseguida a reunião no território de hoje, em 1948, quando fundou-se o Estado de Israel. Religião judaica, como os israelitas eram dotados de grande fraqueza do ponto de vista militar, os demais povos conquistaram os hebreus numa grande variedade de vezes e até levaram os judeus como trabalhadores braçais da escravidão à Babilônia, o cativeiro da Babilônia. Mas tinham imunidade em numerosas situações difíceis por meio dos séculos e, como se uniram em volta de seus ensinamentos religiosos, ainda são sempre o povo. Uma função de grande importância na parte religiosa e moralista foi desempenhada pelos judeus, influenciando enormemente esta performance na totalidade do Ocidente, a partir da Europa em direção às Américas. Eram praticantes do monoteísmo, baseando sua crença em Jeová, ou Javé, Deus que criou tudo, universal, dotado de invisibilidade, espírito todo-poderoso, que era possível a sua representação através de estátuas ou imagens. Era obrigatória a sua adoração em espírito e verdade. Os profissionais do sacerdócio também chamavam-se de levitas, por fazerem parte da tribo de Levi, uma 12 tribos de Israel. Nos mil anos anteriores à época em que nasceu Jesus Cristo, o povo hebreu escreveu sua história, suas leis e suas crenças. A totalidade dessas informações são encontradas na parte inicial da Bíblia, que chama-se Antigo Testamento, o qual é a parte que o povo hebreu segue. A Bíblia é um livro religioso do judaísmo, como também do cristianismo. Quanto às festas e dias santificados, os judeus consagram o sábado à prática da religião. Proíbe-se qualquer trabalho que pode ser realizado apenas em 5 dias úteis. Os judeus reservam o sábado, propriamente dito, para se encontrar com os familiares, para orar e estudar a Bíblia, Antigo Testamento. Geralmente, durante as festas religiosas, são comemorados fatos históricos, religiosos e agrícolas. A festa religiosa de maior solenidade do judaísmo é o Yom Kippur, o grande perdão. O indivíduo fica arrependido do que pecou e é perdoado por Deus, se houver sinceridade no arrependimento. Numa época antiga, dentre os judeus, dava-se honra a Deus através de animais sacrificados, holocaustos, e através de ofertas. Atualmente, na diáspora, dispersão pelo mundo, os judeus são reunidos em locais de culto que chamam-se sinagogas. Ato de orar e ler a Bíblia é transformada numa essência na vida judaica. Na totalidade da história israelita, certos homens influenciaram uma função especial. São os profetas. Os profetas são pessoas que Deus inspirou, são os porta-vozes dele. Desde o século 7 AC, eles já esperavam muito. Messias, um enviado de Deus, veio para ser o transformador do mundo, tornar reinantes a paz, a justiça e o amor e convocar uma nova reunião dos israelitas para passarem uma vida pacífica em sua própria terra. Ainda na atualidade, os israelitas ainda estão no aguardo de um Messias Salvador que, segundo o que os cristãos acreditam, já é vindo na pessoa de Jesus Cristo. Esperando o Messias, é obrigatória a tendência do judeu à santidade, em observação da lei e das regras de vida, moral judaica. O conteúdo das leis aparece em um que chama-se Tora. Elas são referentes à totalidade dos aspectos da vida. Cultuar, trabalhar, viver em família, comer, vestir, punir as faltas, etc. Os religiosos que explicam as leis do Torá são mestres que chamam-se rabinos. conteúdo dos comentários que os rabinos explicam a respeito dessas leis aparece no grande livro, o Talmud. Esperando o Messias, é obrigatória a tendência do judeu à santidade, em observação da lei e das regras de vida moral judaica. O conteúdo das leis aparece em um livro que chama-se Tora. Elas são referentes à totalidade dos aspectos da vida. Cultuar, trabalhar, viver em família, comer, vestir, punir as faltas, etc. Os religiosos que explicam as leis do Torá são mestres que chamam-se rabinos. O conteúdo dos comentários que os rabinos explicam a respeito dessas leis aparece no grande livro, o Talmud.